Em nome do Pai, do Filho e do fim do Mercúrio retrógrado. Amém. Acabou. Finito. Vai só embora, amigo. Não te queremos ao pé de nós. Eu tinha que vos trazer esta boa nova para os que acreditam tranquilizarem a vossa paz de espírito. Fiquem a saber que a partir deste momento só energias boas e positivas virão ao vosso encontro. Para os que não acreditam, ok, tudo bem, vou parar de falar neste assunto até à terceira fase deste marotão, que ainda falta, está lá à frente. Por isso vou poupar-vos a este tema. Mas deixem que vos diga. Vocês lembram-se daquele copito que vocês partiram a semana passada? Não, não. A culpa não foi vossa. Foi mesmo deste mercuriozinho que é retrógrado. Por isso, convido-vos novamente a repensarem nas vossas crenças e naquilo que vocês acreditam. Terminando esta fase, nós sentimos assim um boost de energia positiva e eu pensei, ora deixa-me cá ver o que é que diz o meu signo esta semana. Eu sou Aquário, nasci no dia 5 de Fevereiro. O Cristiano Ronaldo nasceu no meu dia, atentem. E eu pensei, vamos lá ver o que é que me espera esta semana. E quando estou a ir ler o horóscopo, questionei-me, mas será que tu acreditas mesmo nisto? Ou será aquele hábito, ok, vamos ver o signo, vamos ver o que é que diz, para se calhar nos regermos por algo? Eu isto não sei mesmo se acredito ou não, e é um bom tema para colocar em cima da mesa quando estiver a jantar com um grupo de amigos ou em família. É aquele tema dúbio, não é? Eu vou ler, porque, quero ver se diz, Inês, esta semana vai ganhar o Euromilhões, vai ser a pessoa mais feliz, vai conquistar todos os seus objetivos. Fé e foco, ok, a pessoa quer ler isto, não é? Mas depois encontramos um pontinho negativo, que é o que aconteceu precisamente esta semana, que o meu signo diz que a nível das finanças vou estar um bocadinho estagnada e que não é uma semana favorável. O que é que nós pensamos? Oh Inês, tu estás louca? Isto é tudo mentira. É impossível que tu estejas estagnada financeiramente. Não é? Até parece. Por isso lanço-vos também aqui esta questão. Signos sim ou não, acreditar ou não. Eu, de qualquer maneira, acho que vou sempre acabar por todas as semanas ir ler. Eu vou ao Instagram, a uma página que se chama Entre Astros e Estrelas, e vai assim lançando uns posts sobre cada signo. Quando vou e vejo uma coisa positiva, a pessoa pensa, é desta que a vida vai dar assim uma voltita de 180 graus, não é? E dito isto, tenho uma coisa para vos dizer. Estou de férias. Siga jingle. Oh não. É verdade, estou de férias, tirei esta semaninha para descansar, para quebrar assim a rotina, porque Lisboa não é confusa, não tem muita gente, nem muitos carros, nem muita confusão, por isso a pessoa decidiu tirar aquela semaninha gostosinha de férias para não fazer nenhum. Esta semana fica também marcada por ser a terceira semana deste ponto de encontro com vocês. Faço os meus monólogos. 3 semanas já é obra. Bora lá continuar isto. Vim para Leiria. Optei por não ir para lado nenhum, também para poupar uns trocos. A pessoa não anda assim abonada ao nível do dinheirito. Portanto, vim para a casa da mamãe e do papá. Passar uns diazinhos. Há um ano, por volta desta altura também, fiz a Costa Vicentina. Foi incrível. Eu adoro pegar no carro e ir conhecer os sítios maravilhosos que o nosso país tem para oferecer. Desde a comida, às pessoas, ao bom tempo. Apanhei muito bom tempo. O mar, incrível. Um bocadinho friozinho, não é? Mas tudo compensa. Este mês de maio fica também marcado não só pelas minhas férias, que são também de uma extrema importância, mas também por muitos acontecimentos. As pessoas têm muito por onde escolher. Ora bem, temos o Monsanto Open Air, já abriu em Lisboa. E meus amigos, por favor, arranjem um domingo e vão ao Sambinha Bom. Que tarde e noite incríveis. Para abanar o rabicho, para abanar o corpicho, bora nessa, a pessoa precisa. Queima das Fitas de Coimbra. Vai começar 4 concertos dos Coldplay. E, meus amigos, a Feira de Leiria, que também está ao mesmo nível e também merece ser reconhecida, porque é um mês de muita fartura, muito churro, diversões e concertos. Mas eu queria focar aqui num ponto, na queima das fitas de Coimbra. Eu estudei Jornalismo e Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e foram os melhores 3 anos da minha vida. Vivi histórias, criei histórias, conheci pessoas que ficaram efetivamente para a vida. Isto não é só clichê. Por isso, todos os anos, sempre que acontece a queima, eu fico com aquele quesinho de inveja, porque às vezes dava tudo para poder voltar a experienciar, nem que fosse o meu cortejo do último ano da queima das fitas. Mas a queima marca o fim da etapa estudantil e o início da etapa de adulto, onde temos que pôr mãos à obra, a tropa manda desenrascar e nós temos que começar a mostrar o que valemos e a criar os nossos projetos, trabalhar e arranjar os nossos empregos de sonho. Ou não, não é? Porque tem que se começar por algum lado. Mas esse marco na nossa vida pode tornar-se um quê de complicado, porque às vezes as coisas não são fáceis. Por exemplo, no meu curso eu não tinha estágio integrado, o que fez com que para mim e para os meus colegas as coisas se tornassem um bocadinho mais complicadas. Tínhamos mesmo que nos desenrascar e tentar virar-nos para as áreas que sempre quisemos. No meu caso, eu sempre quis televisão e entretenimento. O foco foi sempre esse. Tudo o que eu quereria pôr em prática no meu futuro teria a ver com televisão e com os mídias e com a imprensa. Mas já, é complicado, não há estágio, portanto a pessoa tem que regressar a casa. E é muito complicado quando tu estás fora 3 anos, crias a tua independência. Coimbra é uma cidade que permite que tu vás para todo lado a pé e tu tens mesmo que criar uma família lá para conseguires ter um suporte sem ser a tua família, que às vezes só consegue estar contigo por telemóvel e por chamadas. Portanto, sim, tu tens que te fazer à vida, tu crias a tua independência, só falta ali mesmo tu seres independente monetariamente e e do nada tudo cai por terra e tu tens que voltar a casa. Porque, infelizmente, são poucos aqueles que conseguem arranjar trabalho na área ou mesmo um estágio de imediato. Eu retomei a Leiria, fui trabalhar 3 meses para a Desenis, ali no shopping. Foram 3 meses também muito bons, porque com o trabalho na Desenis conseguia ter a oportunidade de ser muito comunicativa com os clientes. Aqui entre nós, eu acho que às vezes quase obrigava os clientes a levarem alguma coisa. Estava ali minutos e minutos a falar com eles, a mostrar, a fazer ver. Esse sutimama fica-te muito bem, essa cuequinha, upa upa, vamos lá comprar, vamos lá para a caixinha. Sim, às vezes acontecia, mas nem sempre. Mas claro, o meu sonho não era esse. Eu fui enviando sempre currículos para as várias estações de televisão e de rádio. Tive uma resposta para ir a uma entrevista para começar a estagiar. Epá, eu acho que foi dos melhores dias da minha vida. Eu lembro-me como se fosse hoje da minha reação. Eu li o mail, eu fiquei, não. Mãe, tu não sabes o mail que eu acabei de receber. Eu fiquei mesmo, oh meu Deus, isto está a acontecer. E era um mail a dizer, Inês, se eu me podia apresentar para uma entrevista, para a possibilidade de começar o estágio. Cereja no topo do bolo. Isto foi em 2019, já lá vão 3 anos, top Xuxa. Está tudo a correr bem. As coisas foram... Estagiei, fiz o meu primeiro programa de televisão e depois fui ficando envolvida em vários projetos até aos dias de hoje. Mas isto é um percurso que se pode tornar mesmo complexo e nós temos mesmo que ter muita força psicológica e mental e saber gerir a nossa ansiedade e as nossas expectativas. E eu sou uma pessoa que cria muitas expectativas e por isso, quando tu as metes lá no alto, às vezes a queda é enorme e tu ficas, não aconteceu nada como eu estava à espera. Por isso, entrar nesta fase de vida adulta, por assim dizendo, em que temos que começar a desenrascar-nos por nós próprios, às vezes não é fácil e temos muito que saber lidar com a nossa ansiedade. Eu falo por mim, eu sou muito ansiosa, sou muito estressada, coloco muita coisa em causa, mesmo ao nível da minha pessoa e do meu trabalho e das minhas qualidades enquanto profissional. E às vezes é mesmo motivo para, se calhar, pararmos e refletirmos um pouco em tudo aquilo que estamos a fazer no nosso percurso e naquilo que queremos atingir. Temos mesmo que fazer uma força enorme para não colocarmos tudo em causa e para não termos momentos em que quase nos dá o flipanço. Um termo muito bonito, flipanço, Inês. Olha que termo engraçado. Ui, aqueles momentos em que, ok, para. E com isto, onde é que eu quero chegar? Em conversa com as minhas amigas, foi parar acima da mesa o tema Síndrome do Impostor. E eu nunca tinha ouvido falar deste tema. Para mim foi do género, isto é mesmo real. E eu vou-vos passar a dizer o que é o Síndrome do Impostor. Não, não é uma doença. Está tudo ok, não é uma doença. Mas o Síndrome do Impostor é um padrão de pensamento que nos pode levar a duvidar de nós próprios e a achar que é apenas uma questão de tempo até que os outros descubram que somos uma fraude. Quem sofre de Síndrome do Impostor considera-se inferior aos outros e sente que não merece reconhecimento ou elogio por algo que tenha feito por mérito próprio, pois quando se alcança sucesso, isso deve-se apenas à sorte. Quando as pessoas dão por si presas neste ciclo, podem surgir consequências negativas. Contudo, saber reconhecer o problema e ter as ferramentas para ultrapassá-lo pode ajudá-lo a duvidar menos das suas capacidades. O ambiente que vivemos nos dias de hoje, que é de alta pressão social e de necessidade de, à força toda, atingirmos os nossos objetivos ao tempo que nós queremos ou que nós ambicionamos, pode levar-nos a entrarmos num ciclo vicioso. E este ciclo pode ter este nome de Síndrome do Impostor. Nós é que somos maus para nós próprios. Nós queremos tanto atingir várias coisas no nosso âmbito profissional, na nossa vida pessoal e mesmo na nossa vida familiar. Se calhar temos que ir passinho a passinho, mais devagar. E isso é algo que eu me tenho debatido muito ao longo destes 3 anos em que entrei na minha vida profissional, porque eu tenho os meus sonhos, eu sei onde quero chegar. Até lá, eu quero encontrar maneiras para me ir superando e para criar coisas que me possam dar o gosto de, ok, tu conseguiste fazer isto. E saber que o mérito é meu e não aconteceu por simples sorte. Eu acho que a sorte também ajuda, e eu acho que é preciso ter aquela pontinha de sorte na nossa vida, mas se nós conquistamos algo, é também sabermos que nós lutámos por isso e que nós temos esse mérito. Meu Deus, eu pareço uma terapeuta e do nada estamos mesmo em modo terapia. Nós às vezes nós autossabotamo-nos muito e isso é mau. Eu sei que às vezes é mais fácil apenas duvidarmos, pensarmos que, não sou capaz, não vou estar a fazer isto. Eu tenho-me debatido muito com isto e quando surgiu este tema do Síndrome do Impostor, quis logo pesquisar sobre ele. Pode-nos causar mesmo muito medo, muito stress, desencadear ansiedade e isso não é nada bom, não é? Nós não queremos viver com este tipo de pressão, já basta sermos inundados pelas redes sociais, por tudo o que nos chega todos os dias, a toda a hora, às vezes coisas muito negativas, também, obviamente, que as redes sociais nos dão coisas muito boas, mesmo para o nosso trabalho e para evoluirmos enquanto seres humanos, e às vezes só ligamos aos conteúdos que são depreciativos e pejorativos e não olhamos para os conteúdos que nos dão algo. Tenho um longo caminho pela frente, mas por acaso, o ano passado, no verão, uma das minhas melhores amigas, que é a Joaninha, tem uma marca de lenços. E nós fizemos uma parceria, porque eu também amo lenços, ficam a saber, eu no verão uso muitos lenços, adoro ver. Acho que é daquelas peças que destacam um look, mas isso podemos falar noutros episódios, não é? E eu fiz uma parceria com ela, e no dia em que fomos fotografar, eu vesti uma túnica de verão, estávamos no verão, estava muito calor, e o meu corpo estava mais à mostra. E eu até fiz uma publicação a falar sobre isto. Eu dizia assim: a Inês de há uns 2 anos não colocaria estas fotos por todos os motivos e mais alguns. Inseguranças, receios, não gostar de como era, ver-se mais ou menos pele, entre outros pensamentos que insistiam em ganhar dimensões gigantes em mim e na maneira como me via e como me viam. Lisboa foi o ponto de mudança. Sabia que tinha que começar a cuidar mais de mim, fazer por mim e focar no que trazia única e exclusivamente felicidade. a distância entre o saber, o querer e o fazer pode ser grande, mas acho que estou a chegar lá. Hoje vejo-me com outros olhos. Não sei porquê, mas apeteceu-me escrever isto. E ainda bem que o escrevi. Eu lembro-me que escrevi isto e foi como uma lufada de ar fresco. Acho que é bom partilharmos uns com os outros, nem que seja para nos aliviar. E eu acho que isto é muito importante cada vez mais, darmos valor àquilo que nós somos e acreditarmos, lá está, que não somos fraudes, não é? Nós não somos fraudes, amigos. Agora, para ligar aqui a toda esta conversa, o O Sim desta semana é o documentário do Luís Capaldi sobre a vida dele e sobre o percurso dele. E eu peço-vos mesmo, por favor, vão ver o documentário. Acho que está incrível. Eu também acho que está incrível porque eu adoro Luís Capaldi. Canta maravilhosamente bem. Nem que seja pelas letras e pela maneira como ele coloca a vida dele nas músicas e como se expressa. E neste documentário, o Luís fala que sofre de síndrome do impostor. Ele próprio diz que ele ainda hoje não sabe nem percebe porque é que as pessoas o vão ver. Nós pensamos que temos um artista seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, que esgota estádios, esgota concertos, tem milhões de streams e de views no YouTube, no Instagram e em todo o lado, e a pessoa diz num documentário que não sabe, nos dias de hoje, porque é que o público o vai ver. E ele diz mesmo que quanto mais sucesso tem, mais inseguranças lhe surgem. Como é que ele não acredita e como é que ele não sabe o valor dele? Por isso, este é o meu assim desta semana. O Luís é incrível. Eu quero ser amiga do Luís. Eu quero que ele um dia cante para mim. Se calhar um dia no meu casamento eu vou convidar o Luís Capaldi. Já tenho um cantor. Eu vou convidar o Luís Capaldi e o Rod Stewart. Amo. Amo perdidamente. Quero ver se o vou ver agora em junho. Em junho ou em julho que ele vem a Portugal. Também pode ser um O Sim. Ok, esta semana temos dois O Sims. Documentário Luís Capaldi e concerto Rod Stewart em Lisboa, que vai ser daquelas coisas que vão ficar marcadas para a minha vida toda. Isto para dizer, gostem de vocês próprios, façam esta caminhada. Façam esta caminhada com as pessoas que vocês mais amam, mas também convosco próprios, porque é tão bom. E acreditem, está um dia tão lindo lá fora. Malta, foi o não desta semana. Oh não! Oh, baby,